E agora vamos falar um pouquinho do metrô aqui de Brasília. O governo do Distrito Federal vai lançar nos próximos dias uma campanha, uma pesquisa, melhor dizendo, para avaliar a satisfação das pessoas que utilizam o metrô. Nós vamos conversar com o presidente da Companhia Metropolitana de Brasília, o Metrô DF, Dr. Marcelo Dourado. Seja bem-vindo. Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Vamos lá. Por que essa pesquisa de avaliação no momento? Qual é o direcionamento que os senhores querem dar ao metrô?
Luciano, todo ano nós, ao terminar do exercício, no início do ano seguinte, a gente faz uma pesquisa de satisfação para saber como que os usuários estão percebendo a linha do metrô, né, o sistema como um todo. E a gente avalia o grau de satisfação em relação à questão da operação, em relação aos novos equipamentos, às novas instalações e às novas ideias para a gente implantar no metrô. Foi justamente em cima de uma pesquisa como essa que nós falamos, por exemplo, o WhatsApp Ouvidoria, que foi um retorno muito grande, e o usuário, a gente classifica o usuário como fiscal e observador do sistema, porque o usuário sim que tem condições de fazer críticas e sugestões para que a gente avalie e possa atuar imediatamente.
Certo. No caso também foi através de uma pesquisa e que resolveram até usar vagões diferentes, no caso para mulheres, para pessoas com deficiência. Também veio de uma pesquisa, doutor Marcelo?
Exatamente. Foi em cima de uma pesquisa. O vagão também para bicicletas no final de semana. Hoje, Luciano, coincidentemente, nós estamos lançando os monitores em 15 estações do metrô com a chegada dos tempos em tempo real, dos trens, né? Então, você tem no monitor 15 estações, quando que os trens vão chegar de Samambaia, Ceilândia, Central, e aí o usuário pode se programar em relação ao horário exato que o trem vai chegar na plataforma, e isso foi uma solicitação tanto da ouvidoria como da pesquisa dos usuários. Então, dentro do possível, a gente sempre vai procurando implantar o que o usuário identifica para a melhoria do sistema.
Aqui tem um ouvinte, o Cláudio, ele morador de Samambaia. Ele falou que o som é muito alto, às vezes, quando vai anunciar a chegada de uma estação.
Bom. Existe todo um aparato de segurança no sentido da informação do usuário sobre a chegada dos trens e a operação do sistema. Os monitores que estão sendo lançados hoje nas estações é uma dessas demandas que você tem, então, em monitores muito grandes, o horário da chegada exata do trem, se ele vem de Samambaia, se ele vem de Ceilândia, se ele vai para a Central, em quantos minutos que o trem vai chegar na estação? Em um minuto, em três minutos, em cinco minutos, para o usuário se programar. Então, isso é muito importante, porque a gente procura corrigir as pequenas coisas para tornar o índice de satisfação, que já é alto hoje, que gira em torno de 80%, 85% do usuário com o metrô. E para encerrar, Luciano, o que é importante, o que a pesquisa detectou, é que o usuário do metrô, ele tem uma relação de fidelização com o sistema. Ele não troca o metrô por qualquer outro tipo de transporte. Por quê? A pesquisa indicou que o valor mais importante para o usuário do metrô é uma questão chamada tempo. O usuário que usa o trem do metrô sabe que quando ele pega um trem, ele vai chegar em casa, na próxima estação que ele quer descer, no horário certo. Então, ele não tem problema de trânsito, não tem problema de engarrafamento. E ele sabe que, saindo da estação central da rodoviária do Plano Piloto, ele, em 27 minutos, ele vai estar em Águas Claras. E se ele tivesse que fazer esse percurso, por exemplo, de carro ou de ônibus, o tempo seria duplicado ou triplicado, não tendo a certeza da chegada, por exemplo.
É verdade.
Pode pegar um trânsito intenso, engarrafamento. Então, a solução do trilho não é a solução só para o trânsito em Brasília, para o transporte público em Brasília. O mundo, Luciano, já aponta nessa direção. Porque, além do trilho ser um transporte limpo, ele não polui, o trem ele é muito mais seguro e eficiente e rápido do que qualquer outro tipo de transporte que existe hoje no mundo.
Pois
então,
é, doutor Marcelo.
Tem que implantar essa filosofia.
Pois é, o senhor está falando sobre isso. Até hoje eu não consegui entender por que implantaram um VLP, veículo leve sobre pneus, de Santa Maria para cá. Não dá para você entender. Ou até dá e é melhor não falar, porque, caramba, podia aproveitar, todo mundo fala desse trilho da rede ferroviária, não sei se tecnicamente é possível, mas gastar o dinheiro que gastaram para fazer VLP, veículo leve sobre pneus, ficou a mesma coisa. É um ônibus metido a besta.
De BRT, né, que é um ônibus articulado. Só para você ter uma ideia, Luciano, um ônibus articulado, ele consegue transportar no máximo 140, 150 pessoas. Só para você ter uma ideia. O nosso metrô aqui em Brasília, que é um metrô relativamente pequeno, ele só tem 4 carros ou vagões, por causa do tamanho das estações, isso teve o projeto original, porque os metrôs do mundo todo, eles têm 5, 6 carros ou vagões. Só o meu, o metrô de Brasília, ele consegue levar de uma vez 1.400 pessoas, um único trem. Olha a diferença. Muito. Uma coisa é você levar 150 e outra coisa é você levar 1.400 pessoas, com segurança, com eficiência, com rapidez e sem engarrafamento. Então, a vantagem em todos os pontos quesitos, se você comparar o trilho, o trem, com o chamado modal rodoviário ou do pneu, a vantagem do trem é muito maior em todos os pontos.
Doutor Marcelo, como participar dessa pesquisa?
A pesquisa é feita numa modelagem que você tem, os institutos fazem, é uma amostra, né? Então você tem um número de pessoas que é pesquisado, quer dizer, eles estão perguntados.
Então é como às vezes uma pesquisa de audiência.
E aí você tem uma amostragem de 1.500 pessoas em horários de pico, horários de vales, em diferentes cidades, diferentes estações.
Ah, tá. É como uma pesquisa de audiência, né, dos rádios. Você vai,
mais ou menos isso,
conversa com a pessoa.
Isso. Você conversa e aí você faz um questionário com uma série de perguntas e a pessoa vai respondendo e você vai classificando, numerando as respostas da pessoa.
Jarbas, que é morador de Ceilândia, ele fala do funcionamento do metrô. Hoje o funcionamento é de 6 até as 23h30. Ele deve trabalhar à noite, porque ele fala que para voltar é muito difícil.
Essa questão da ampliação do horário foi uma outra questão que foi também levantada na pesquisa. Uma das coisas que o usuário do metrô mais quer é que o horário de funcionamento seja estendido, principalmente mais à noite ou no início da manhã, em vez de começar às 6 horas, começar às 5h30 da manhã e também ser estendido aos domingos. Só, Luciano, que nós estamos com um pequeno problema ainda, em função da lei de responsabilidade fiscal, mesmo aqueles que foram aprovados no concurso do metrô em 2013, nós ainda estamos impedidos de convocar os aprovados no concurso. É o que nós mais queremos. Então, nós temos ainda um pouquinho de deficiência de falta de pessoal. Na medida que o Distrito Federal ultrapassar o limite prudencial e for autorizado a contratação dos concursados, dos aprovados no concurso, nós vamos fazer isso imediatamente. E com a modernização que nós estamos implantando agora e a possibilidade de expansão, principalmente da linha para Samambaia, nós vamos sim, com toda certeza, fazer a extensão desse horário com as condições que nós estamos criando. É o que o usuário quer, mais trilho e mais metrô.
Doutor Marcelo, eu quero agradecer o senhor. Inclusive, eu estava olhando aqui alguns dados com relação aos entrevistados. A limpeza está muito boa, né? Segundo aqueles que foram entrevistados, e agora uma nova perspectiva de quem usou em 2016 para que haja ainda mais um trabalho com relação ao atendimento desse usuário do metrô. E o senhor tem razão, quem usa o metrô não vai trocar, não é louco de trocar, porque até agora só precisa ter mais carros, doutor Marcelo.
Essa questão do congestionamento do trânsito no Brasil é uma coisa muito preocupante, né? O próprio PDTU, que foi o plano de 2010 de transporte público, ele aponta que se em 2020, você veja bem, 2020 faltam 3 anos, nós não tivermos a expansão da malha metro-ferroviária em Brasília, a cidade corre o risco de entrar em colapso. Por quê? Nós já temos aproximadamente 2 milhões de veículos circulando no Distrito Federal. E as vias, mesmo sendo largas, elas têm uma capacidade de carga que chega um ponto, ultrapassa a 100%. Isso quer dizer que, se até 2020 a gente não fizer a expansão da malha ferroviária, o brasileiro corre o risco de tentar sair da sua garagem, por exemplo, na sua superquadra, no seu bloco ou do seu condomínio, e não conseguir sair da garagem ou da sua superquadra em casa em função do grande número de veículos. Então, a gente tem sim que investir rapidamente em trilhos e em metrô, como acontece com o restante do mundo.
Doutor Marcelo, agradeço muito ao senhor pela participação, uma ótima tarde, estamos atentos a tudo que acontece em Brasília. Vamos voltar a falar sobre o metrô, que deve ser, o senhor falou com muita propriedade, que deve ser o modal de transporte urbano atual e para o futuro. Aí ficam construindo pistas, não sei para quê, para BRT, BRT, igual o senhor falou, esse ônibus articulado. Gente, gastaram um dinheiro ali que poderia ter aplicado uma coisa um pouquinho melhor, né? Porque não resolveu. Se alguém falar que resolveu, não resolveu. Eu já fui, inclusive, eu gosto de vez em quando, doutor Marcelo, eu andei no metrô a semana passada, eu sabia que nós íamos falar sobre esse assunto, andei a semana passada, eu ando de ônibus, eu já fui nesse BR, esse ônibus, esse articulado, lá para Santa Maria Gama, esse BRT, é muito ruim, não mudou nada. É igual essa pista que fizeram na IPTG, que até hoje estão discutindo se pode ou não usar. Está lá e ninguém usa. Serve para quê? Para ambulância, Secretaria de Segurança, que já está muito bom, e transporte escolar e táxi. O resto, cadê o ônibus que disseram que iam colocar ali? Então não adianta. É um tipo da coisa que só o senhor mesmo para dar uma força nisso aí, doutor Marcelo.
É, a gente tem que ter esse foco, né? Eu acho que o Brasil tem que acordar. O governador Rodrigo Hollenberg, ele é muito sensível em relação a isso. Nós estamos em tratativas com o Ministério da Cidade, no sentido de financiamento da expansão do sistema do metrô. São duas novas estações em Samambaia, duas novas estações em Ceilândia e o início da linha 2, que é Asa Norte. Estamos agora licitando os estudos, os chamados VLTs, não vamos confundir, VLT é o veículo leve sobre trilhos, né? Que foi inaugurado no Rio de Janeiro, que é a realidade, Luciano, em todo mundo você tem o VLT, que é o nosso, trem leve.
O nosso ia passar na W3, né? O nosso ia passar na W3, tiraram foto, eu vi até a imagem, botaram lá uma coisa mais linda e até hoje só ficou na foto.
É, e aí o projeto, era um projeto da W3, que ainda nós não temos autorização para fazer os chamados estudos, mas o VLT monumental, nós já estamos licitando esses estudos, que sairia da roda ferroviária até a esplanada dos ministérios, e aí, obviamente, com uma conexão ali na estação central do metrô, e nós temos, a topografia da cidade ajuda muito, porque é praticamente toda plana aqui em Brasília, e tem tudo a ver com o trem e com o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, e os trens metropolitanos também, Luciano. O Brasil é um país continental, não tem uma malha regional de trens, que seria também fundamental você ter um trem daqui para Goiânia, um trem Rio-São Paulo, um trem Brasília-Rio, que já existiu, um trem que ligaria, por exemplo, São Paulo a Curitiba, ou então Rio de Janeiro a Salvador. Por que não montar uma malha de trens regionais? Seria muito mais interessante do que a malha rodoviária.
Doutor Marcelo, obrigado ao senhor. Uma ótima tarde.
Uma boa tarde, Luciano. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional.